senador Pedro Tax. Não tem como vir à tribuna e não falar desse tema. Já na semana retrasada, ficamos aqui em torno de 4 senadores e assistimos cerca de mais de 20 mil pessoas aqui em frente ao Congresso e de lá para cá, mobilizações em todo o país. Nessa semana que passou, novamente ficamos aqui um grupo de senadores, fizemos uma vigília que terminou em torno da 1 hora da manhã. Senhor presidente, durante esse fim de semana, fiquei acompanhando pelos meios de comunicação e por informações que recebia de parte de militantes dos movimentos sociais o que está acontecendo no país. E, de fato, é preocupante para todos. E a pergunta que me fizeram, Paim, que geração é essa? E eu confesso que eu respondi. Essa não é a geração somente dos nossos filhos. Essa é a geração dos nossos filhos e também dos nossos netos. Quem tem em torno de 60 anos já tem filhos e tem netos. Falo isso porque lembro das mobilizações contra a ditadura, que nós todos participamos, e depois com a ascensão à presidência da República do presidente Lula. Que geração é essa? Essa é a geração da internet. Quando Lula se elege presidente, muitos desses meninos e meninas jovens tinham 10 anos. E agora estão nas ruas. Passaram 10 anos. Essa é a geração do tempo real. E um dos meninos me dizia, se pensam que nós não temos informação, se enganam e não perceberam. Nós apertamos um botão e sabemos o que está acontecendo lá em Caxias, lá no Rio Grande, Canoas, ou lá em Nova York. É a geração muito mais informada do que a nossa. É uma geração que sabe, até pelo portal Transparência, o que está acontecendo no Judiciário, no Legislativo e ali, no outro lado da rua, no Executivo. Tudo é muito rápido, tudo é em tempo real, e nós estamos ainda devagar. Perto dessa geração, lento, quase pagando. E essa geração quer pressa. Essa geração não quer mais esperar. E por isso, senhor presidente, eu que todos sabem que fui e sou muito vinculado aos movimentos sociais. Interagi durante esses meus anos aqui no Congresso com todas as centrais sindicais. Agora mesmo estava aqui reunido com os trabalhadores do comércio, empregados e empregadores. Semana passada estava reunido com os empresários do transporte e os líderes do transporte dos trabalhadores. Dialoguei um pouco nessa semana ainda com as centrais sindicais. E o que eu percebo, senhor presidente? E aqui ninguém é dono da verdade, mas todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Mas sentindo na pele o toque da moçada nas ruas, sentindo na pele essa rebeldia, essa indignação de alguém que não é que ficou amordaçado. Amordaçado, digamos, ficamos no tempo da ditadura, mas uma geração que ficou calada. Eles estavam calados, mas estavam no computador, estavam na internet, estavam na rede social e acompanhavam tudo, inclusive a Primavera Árabe. Geração que só via os pais falarem da rebeldia, da contestação no combate à ditadura e quantos que foram para as ruas. Isso é fato, é real. E nós não podemos aqui fazer de conta que não estamos percebendo. Claro que todos têm direito a dar a sua opinião, mas eu fico na linha daqueles que nós, do Congresso Nacional, temos que apresentar definitivamente uma pauta propositiva, positiva. Essa pauta tem que ser colocada, uma pauta um pouco arrojada, uma pauta que não depende de consultar o executivo, o judiciário, até porque ambos haverão de apresentar sua pauta. A presidenta agora mesmo está falando numa constituinte exclusiva, está falando em plebiscito, está falando em mobilidade, está reunindo governadores, está reunindo prefeitos, está reunindo os movimentos sociais. E nós, do Congresso Nacional, também temos que dialogar com a sociedade. E não adianta aqui alguém dizer, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu coisa nenhuma, aqui não tem eu. Essa onda pega todos os partidos, todos. Eu poderia aqui, se quisesse dizer, eu apresentei no ano passado atrás até o Congresso unicameral, proposta arrojada na época. Eu apresentei a candidatura de candidatos avulso e sem nenhum demérito a partido há mais de 10 anos atrás. E fui achincalhado quase, que eu estava fazendo uma proposta contra partido. Não, apenas dizia eu que na Itália, na Alemanha, em outros países existe candidatura avulsa e isso não diminuiu a força dos partidos. Eu apresentei há muitos anos atrás o fim do voto secreto em todas as instâncias do parlamento. E não avançou, mas outras propostas surgiram de todas as áreas de parlamentar e da sociedade, mas só que nós não votamos. Nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Maria e nem de Roberto. Por isso, senhor presidente, o Senado da República tem por obrigação de apresentar para a sociedade uma proposta positiva, porque não botar em votação, tem na Câmara e tem no Senado, o fim do voto secreto. Por que que o Senado, senador Pedro Taques, Vossa Excelência, para mim, é o maior defensor do fim da PEC 37? Por que que o Senado não, e a Câmara não reúne e diz, olha, as ruas estão ali, está as fotos nos jornais, está na TV, e são milhões de pessoas dizendo que não querem, por que que não reúne rapidamente e diz, vamos botar o voto secreto, arquive-se a 37, arquive-se a 33? É apenas uma vontade política. E não tem aqui, para mim, ninguém melhor do que ninguém. E ninguém mais valente do que ninguém. É bom senso. É bom senso. Está claro que as ruas estão sinalizando e depende de nós. Fala-se muito no transporte gratuito a custo zero. Tem proposta aqui no Senado? Tem uma na Câmara já, que diz simplesmente custo zero para o trabalhador e sem nenhum problema. É que o empregador paga até 6%, o trabalhador paga do transporte gratuito para o assalariado. Muito bem, já que vamos subsidiar, que essa parte de até 6%, o trabalhador não paga, ele fica com o transporte gratuito, zero. Que a maioria das empresas já dão, muitos dão, são poucos que na cobra aqueles 6%. Tem projeto para ser votado, tem aqui e tem na Câmara dos Deputados. Mas, senador Valdemar, que eu faço questão da parte de Vossa Excelência que é presidente da Comissão dos Assuntos Sociais, e tem demonstrado, eu sou testemunho, no dia a dia, a sua preocupação também com essa situação.
Meu caro senador Paulo Paim, eu quero concordar com a pauta que Vossa Excelência propõe, acho que é exatamente, aliás, na quinta-feira ou na sexta-feira, conversei com vários, inclusive com Vossa Excelência, a preocupação que eu tenho. O encaminhamento que eu faço, conversei inclusive com o nosso presidente agora na sessão, que é o senador Pedro Taques. Eu tenho comigo que isso não será de um senador, de dois e três. Isso terá que ser de um entendimento, evidentemente, da casa como um todo. Daí porque eu acho que os líderes realmente têm que... A reunião de líderes é importante, o comando da casa, a mesa diretora, e aí a pauta, uma pauta do Congresso, do Senado, independente da posição de governo. Porque, na maioria das vezes, quando vai se votar um projeto, sempre tem alguma questão em relação ao governo. Aí deixa-se de votar em função de outro entendimento. Vou lhe dar um exemplo específico. Eu, por exemplo, sou inconformado de que a emenda 29, que regulamentou recursos para os municípios, para o Estado,
para a saúde.
E saúde. A União não tem nenhum compromisso. A União tinha que ter um compromisso no mínimo de 10%. Porque quando se fala em importar médicos ou alguma coisa, tudo bem, é possível. Eu, por exemplo, defendo um concurso público para 10 mil médicos, jovens médicos com lugares pré-estabelecidos. Se esses jovens não forem ocupar essas vagas no concurso, aí nós teríamos uma prova que realmente é um déficit de médicos no país. Mas não é o médico que vai resolver, e sim a infraestrutura. E vários jovens médicos não vão para o interior, porque no interior não tem essa condição para que ele possa exercer a medicina como eles têm a formação, residência, enfim. Eu acho que... E esse assunto é mais complexo, porque não é um médico no hospital. O hospital precisa de 3, 4, 5 médicos, uma equipe multidisciplinar. Então, é mais complexo. Agora, sem um investimento na saúde, e esse investimento passa ou para que a União coloque os 10% e destine, porque hoje a saúde está por conta dos municípios, que dos entes federativos é o que menos recebe recurso. De cada 100 reais arrecadados pela União, né, arrecadado do contribuinte, né, 66 reais fica com o governo, um pouco mais de 20 para os estados, e a menor parte fica com os municípios, e são os prefeitos hoje que mais gastam com a saúde. Então, eu estou dando apenas um exemplo de o que seria, na minha avaliação, uma pauta. A questão da educação, essa questão da saúde, a emenda 29, e como diz Vossa Excelência, a PEC 37, eu, por exemplo, acho que não tem que retirar a pauta. A PEC 37 tem que votar. E aí, quem é a favor e quem é contra, que se coloque. O que não pode é ficar adiando isso, que me parece que não seria a melhor solução. Mas eu quero finalizar dizendo a Vossa Excelência, eu tenho ficado aqui, tenho conversado, tenho dito aos senadores aqui, é preciso uma agenda positiva do Senado da República. E é uma agenda que diga respeito ou sintonizado com o que nós estamos ouvindo aqui nas ruas, não só de Brasília, no meu estado, Mato Grosso do Sul, no país como um todo. Trazer essa agenda positiva para dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado, senador Paim.
Cumprimento, senador Valdemir Mock, e com enorme satisfação, vou dar uma parte agora para o senador Ferraço, mas dizer só ao senador Valdemir Mock, a PEC 37, no meu entendimento, pela pressão popular que Vossa Excelência tem dito, virou unânime. Virou unânime que todo mundo é contra. Vossa Excelência tem destacado isso. Já que é unanimidade que todo mundo é contra, ou manda essa porcaria arquivar logo, ou vota então, só para enterrar de vez. Porque não tem mais ninguém que defende, no meu entendimento, num único senador, um único deputado. Eu acho que até o autor da PEC 37 já é contra. Se o fato é real, ou votamos, ou arquivamos.